Joel capítulo 2, versículo 12. A partir do versículo 12 aí, vamos ler um pedaço aí. Diz assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém. Nós estamos vendo aqui um trecho do livro do profeta Isaías, aliás, Joel, e aqui chama a atenção da gente para uma coisa muito importante. Nós temos uma dificuldade, nós os homens, quando nós falamos, estamos referindo aqui ao homem, ao ser humano, de um modo geral. Nós temos muita dificuldade em crer em Deus. Bem? Nós temos muita dificuldade em acreditar em Deus. Sempre foi assim. Não é isso, não é de hoje, não. Sempre foi assim. Nós temos muita dificuldade, e principalmente quando você não vê, principalmente quando você não enxerga, é mais difícil ainda, muito mais difícil. E é por isso que às vezes a gente começa a cair, às vezes nós começamos a perder o contato com Deus, começamos a perder as graças de Deus, e o nosso caminho começa a se desviar, e nossa fé começa a tomar outra direção, porque a gente vai perde o contato com Deus, porque Deus, esse Deus que está sendo proposto para nós, é um Deus que nós não vemos. É um Deus que você não enxerga, é um Deus que você não vê. E é por isso que é difícil. Aos poucos você vai perdendo a fé, perdendo a força. Isso vai, por isso é que Deus disse que nos últimos dias, né, seriam dias difíceis, muito difíceis os dias. Por quê? Os cuidados do mundo e as coisas, as angústias que sobreviriam às nações, ia cada vez mais afastar a pessoa de Deus, porque esfria a sua fé, você perde a fé. Você perde a fé. Qualquer tribulação, qualquer problema maior que vem na nossa vida, nos afasta de Deus. Amém? Nos distancia de Deus. Quando o povo saiu do Egito, durante 40 anos, O povo ficou pedindo ali no Egito, pedindo uma providência de Deus. E interessante que enquanto eles estavam ali no Egito, sofrendo, passando necessidade, passando dificuldade, passando privações, a fé se mantinha viva. Enquanto eles estavam ali necessitados, eles acreditavam que Deus ia tirá-los dali. E eles penaram ali, sofreram ali durante muito tempo, até o dia em que veio Moisés. E quando Moisés veio fazendo muitos sinais. Mas os sinais não eram mais para convencer o povo, não, o povo já estava convencido. O povo já sabia que Deus ia tirá-los dali. Mas era mais para fazer com que Faraó ficasse convencido de que tinha que soltar o povo. E o povo tivesse vontade de sair. Porque se qualquer coisa que Faraó pudesse oferecer, talvez enganasse ainda o povo. E o povo então sai ali do Egito. E entra no deserto. Viu o mar sendo aberto. Viu a coluna de fogo durante a noite, esquentando. Viu a sombra ser coberta, o sol ser coberto pela sombra durante o dia. Tudo uma providência de Deus, fazendo com que eles pudessem andar. Mas começa então a esfriar. Começa a esfriar. Deus era vivo para eles. Deus era vivo. Deus era. Bastava eles pedirem e Deus dava. Bastava eles dizer: Senhor, me dá isso, e Deus dava. Através de Moisés. Senhor, nós queremos isso. Então, Moisés estava ali. Nós queremos. Estamos cansados de maná. Vinha outra coisa. Toda manhã eles tinham suprimento. Então Deus respondia para eles. Deus era vivo, vivo, vivo. Constantemente vivo, atendendo, respondendo tudo que eles queriam. Moisés afasta um pouco e vai conversar com Deus. Quantos dias Moisés esteve ali? 40 dias no monte. Foi o suficiente, né? Foi o suficiente para que Deus, para que eles fizessem um Deus. Foi suficiente para que eles perdessem a paciência. Foi o suficiente para que eles não mais acreditassem naquele Deus que tinha feito tanto por eles. Interessante, como é rápido passar de uma fase para outra. Como é rápido passar de uma situação para outra. 40 dias, amigo. Olha, 40 anos Moisés deu demonstração para eles de que Deus era poderoso. 40 anos Moisés deu demonstração para eles de que Deus era tremendo, de que Deus era infalível, que Deus era poderoso, podia fazer, etc. Entra, depois disso o mar foi aberto, as coisas aconteceram, etc. Aí, lá no deserto, bastou uns dias Moisés ausente do povo. Bastou uns dias em que o povo não tivesse com quem conversar para que eles buscassem um outro Deus. Para que eles fossem atrás de um outro Deus. Um Deus que eles pudessem ver. Aí fizeram lá um bezerro. Aí estava ali. E eles ficaram satisfeitos, porque ali não é esse Deus, nós podemos ver. Então, será, pensa bem no que eu estou falando. E vê se isso também não ocorre conosco. Ou que, vê se isso não acontece às vezes com a gente. Nós não Nós não imaginamos o quanto Deus já fez. A gente não imagina o quanto Deus já fez por você. O quanto Deus já te livrou, já fez por você. Quantas vezes você pediu a Ele, só que você não pode vê-lo. Você não pode pegar nele, não pode vê-lo. Mas você mesmo já viu. Eu, para mim mesmo, muita gente já falou: nossa, Deus fez tremenda coisa para mim. Deus fez, olha, Deus foi tremendo para mim. Olha, né, como Deus me libertou disso, me fez aquilo, etc. Quem? Que Deus? Que Deus que fez isso por você que eu não vi? Você não sabe onde ele mora? Você não sabe quantos anos ele tem? Você não sabe que cor que ele é? Que Deus é esse? Não é Deus. Eu não vejo, não escuto, não posso pegar, mas eu sei que ele faz por mim. Eu sei que ele tem feito grandes coisas para mim, na minha vida. Amém? Mas se vem uma tribulação, se vem uma dificuldade, se... ou então quando amolece a coisa, ou então quando... quando vem a folga, a tendência nossa é esquecer, a tendência nossa é se esvaziar, a tendência nossa é não mais servir a Deus. É não mais servir a Deus. É não mais oferecer a Deus aquilo que nós deveríamos oferecer. Porque Deus, quando tirou o povo do Egito, ele disse o seguinte: olha, deixe o meu povo sair para que me sirva. Então Deus queria um povo que o servisse. Deus queria um povo que fosse fiel a ele, que o servisse, que tivesse sempre disposto. Dizer, né, se ele disse, Júnior, e o Júnior dissesse: eis-me aqui, Senhor. Se ele dissesse: Fernando, e o Fernando prontamente estaria ali: pois não, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, eis-me aqui, Senhor, para te servir. Então ele tirou um povo, e Deus vem fazendo isso sempre. Deus vem buscando sempre, ao longo da história, um povo que o sirva. Ou um povo que sirva para ele. Mas ao nos provar, ao nos testar, nós acabamos falhando. Isso é a minha preocupação, isso é a minha grande preocupação nesses dias. Porque as tribulações, os problemas, as lutas, a inveja, né, a malícia, principalmente a inveja, né, a malícia, outra coisa então maligna sobre todos os aspectos, a cobiça, né, que são coisas que acaba fazendo com que você esqueça do Senhor que te tirou um dia lá do Egito. Faz com que você troque o seu Deus vivo, tremendo, e que faz por você, que fez por você, troque por uma outra coisa que vai na sua frente, uma coisa que você vê. Amém, gente? Lá foi um bezerro de ouro. Aqui muitas vezes é um trabalho. É o quê? É uma namorada? É uma idolatria. Lá foi um bezerro. Aqui pode ser outra coisa. Lá foi um bezerro. E todo mundo ajudou a construir o bezerro. Esse dia Deus deu uma visão aqui para a Fernanda. Cadê a Fernanda aí? Tá. Acho que foi a Fernanda mesmo. Deus deu um sonho aqui, uma visão aqui, o seguinte: era um templo dentro de outro templo. Um templo pequeno dentro de um templo grande, enorme. E o templo grande estava em ruínas, as coisas ainda estragadas, caídas, colunas, etc, etc. E um outro templo menor dentro daquele templo grande. E no templo pequeno tinha um jumentinho. E o povo vestido de branco, o povo vestido de branco, com a sandalinha branca, etc. Todo mundo. Aí o povo, nesse templo menor, tinha um jumentinho, e o povo tudo vestidinho de branco, tá, etc. Mas adorava o jumento. Adorava o jumento. E no templo de fora, né, tinha um rei, uma coroa, etc. tal, sentado num trono, mas ele estava sentado assim como quem estava assim, descansado, né, sentado assim, estava ali assim, esperando, sentado, com as pernas fechadas assim, esperando. Ele estava sozinho do lado de fora, nesse templo maior, esperando, como quem estivesse esperando a coroa na cabeça ali, etc. Estava mais esperando. O que eu entendi? Entendi o seguinte, que às vezes nós ainda estamos adorando, às vezes, não chegamos ainda a encontrar o Deus vivo. Nós não chegamos ainda a entender como Deus é vivo. Então, o jumentinho, nós ficamos só com o jumentinho, aquele que montava no jumento, estava ali esperando ainda por nós. Aquele que montava no jumento, ainda estava ali esperando por nós. E nós vamos sair disso. Nós vamos largar esse templo pequenininho, esse templo pequeno, sair para resgatar, né, as coisas que nós perdemos ao longo, que a igreja deixou perder ao longo do tempo. Que o templo maior estava em ruína. E aí nós às vezes acomodamos com aquilo que é pouco, e sendo que Deus tem quanta coisa para nós, né, que nós precisamos trazer de volta, que nós precisamos resgatar de volta. Amém? Mas nós vamos, se nós quisermos, nós vamos contentar só com o jumento. Então vamos ficar com o jumentinho. E o rei que veio montado no jumento está do lado de fora. O rei que veio montado no jumento ficou do lado de fora. Por quê? Porque a igreja, se ela não tiver cuidado, ela fica só com as migalhas e não aproveita as grandes coisas que Deus tem para nós. Amém? Não aproveitamos aquilo que Deus tem para nós. E nós incorremos no mesmo risco que houve lá. Quer dizer, você por acaso está satisfeito? Já está satisfeito? Você por acaso já encontrou? Já tem tudo? É isso que você queria? Ou você acha que não? Você já achou? Já encontrou tudo o que você queria de Deus?
Não, com certeza não.
Você já, minha filha?
Não.
O que falta? O que você acha que falta?
Ah, eu creio que confiar mais em Deus.
Não. O que falta para você encontrar de Deus? O que falta para você ter de Deus? O que você já tem e o que falta para você ter?
Ah, eu acho que falta conhecer mais Ele mesmo.
O que falta para você, irmão? De Deus.
praticamente tudo. Justiça, misericórdia, entendimento, tudo.
Amém. Aqui em Joel, veja bem aqui, ainda no livro de Joel, veja bem. Então, no versículo 18: então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho, o azeite, e deles sereis fartos, e vos entregarei mais, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Deus promete aqui então afastar de nós. Deus promete lançar bem longe de nós aquele que nos prejudica, aquele que nos maltrata, aquele que nos causa dano, aquilo que tem causado tristeza, aquilo que tem causado desânimo, aquilo que tem roubado da igreja. A igreja é você, meu irmão. A igreja é você. Aquilo que tem roubado de você, tirado a sua alegria, tirado a sua disposição, aquilo que você tinha. Quando o povo saiu do Egito, o povo saiu com a vontade de andar, de caminhar, e o inimigo vinha atrás, e eles tinham toda a confiança. E eles foram, e assim foi conosco também. Assim foi com a gente também. Você tinha muito mais força. Você tinha muito mais disposição. Aí quando o povo saiu do Egito, ali tem um mar, mas não tem importância, Deus vai abrir o mar. Agora, às vezes tem uma pinguela, você vai, não tem uma pinguela. Você não tem mais aquela fé, você não tem mais aquela disposição, você não tem mais aquela... Não, Deus proverá. É esse povo que Deus quer. Deus quer esse povo, um povo que acredita em Deus. Por que que o povo fez aquele bezerro? Porque o povo não estava mais acreditando em Deus. Senão eles não teriam feito o bezerro. Eles não estavam mais acreditando em Deus. Aí isso ocorre também, pode ocorrer com a gente também. De repente você não acredita mais em Deus. Porque Deus prova a nossa fé. Quando Deus provou a minha fé aqui, eu tinha essa fé. Quando Deus provou a minha fé aqui, eu tinha essa fé. Quando Deus provou a minha fé aqui, eu tinha essa fé. Aí de repente as coisas foram ficando mais difíceis, que as provas vão ficando mais difíceis. E acontece que de repente eu fiquei com medo. E olhei para trás e eu fiquei com medo. E achei que já estava bom demais. Amém, eu vou ficar por aqui mesmo. Senhor, está bom demais. Amém. Não quero nem mais nem menos, está bom. Mas para Deus não serve. Para Deus não serve esse mais ou menos. Para Deus não serve até aqui. Ele não queria um povo que ficasse ali no deserto. Ele queria um povo que entrasse na terra que ele tinha prometido. Amém. Ele não queria um povo que parasse pelo caminho. Por isso que ele disse que quem põe a mão no arado não olha para trás. Quem põe a mão no arado não fica olhando para trás. Né? E ele disse aqui assim, ó, no versículo 28, assim, ó, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, vossos mancebos terão visões, etc. E eu vou mostrar prodígio no céu, eu vou mostrar prodígio na terra. Eu vou mostrar muito mais, eu tenho muito mais. Mas nós paramos. Ficamos contentes com o emprego que nós ganhamos. Ficamos contentes com a mulher, com o marido. Ficamos satisfeitos com o suprimento das nossas necessidades. A família ajeitadinha. Tá certo? Ficamos satisfeitos. Ou não, gente? Com o A que ganhou isso, com o B que ganhou aquilo, com o outro que não bebe mais, o outro que não fuma mais. Né? E eu fiquei, tá bom. Mas eu digo para você que não está. Eu digo para você que Deus ainda procura um povo. Um povo que conheça os seus caminhos. Um povo que não, Paulinho, não conforma. Não conforma com um Deus que vai à frente da gente, um bezerro de ouro, sabe? Acesa a nossa frente e nós. Amém. Era isso que eu queria. Era um bezerro de ouro. Eu já tenho esse bezerro de ouro. Aí, a minha disposição, ali, eu vou chorar? Chorar por quê? Eu vou converter o meu coração, eu vou rasgar o meu coração? Olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não, eu não vou rasgar meu coração, não. Meu coração não se rasga agora de jeito nenhum. Jejum? Choro? Pranto? Pra quê? Eu nem sou capaz de chorar. Amém. Eu nem sou capaz de chorar. Aí, vai lá a grande Babilônia. Ela chora? Ela vai rasgar o coração? A grande Babilônia é um sistema religioso que fica doido para te engolir. É um sistema religioso que está aí. Você não vê, você não percebe, porque o mundo é espiritual. Mas ele está doido para te engolir. Para te colocar naquela situação da grande Babilônia. Onde ela sentada, ela se julga rica, ela se julga cheia das coisas. Ela não precisa. Ela vai rasgar o coração? Não vai, não. Ela vai chorar? Não vai, não. Ela não tem motivo. Amém. É porque... Mas eu digo para você que Moisés tinha motivo. E quando Moisés desceu, a angústia era tanto. Sabe, quando Moisés desceu, a tristeza dele era tão grande quando viu aquilo... que ele quebrou a tábua. Moisés tinha motivo para chorar. Moisés tinha motivo para dizer: nós ainda não chegamos na terra que Deus prometeu. Amém? Sabe qual é a terra que Deus prometeu? Sabe qual é a terra que Deus prometeu? Uma terra onde não exista dor, onde não exista morte, sabe, uma terra onde não exista inveja, onde não exista vaidade, uma terra onde existe, sabe, amor, compreensão. Você já chegou nessa terra? Você está satisfeito com a terra que você vê? E é por isso que você não chora, porque você chorava quando você não se alegrava com a injustiça, e agora você não chora, porque você já se conformou com a injustiça. Sabe por que Jesus chorava? Porque eu tinha fome e sede de justiça. Sabe por que Jesus chorava? Porque ele viu um mundo errado, sabe, cheio de defeitos, cheio de covardia, de prostituição, de morte, de injustiça, e Jesus chorou. E eu tenho certeza que a igreja não vai chorar, se ela não vai rasgar o coração, se ela não converter realmente a Deus e não ao jumento, se ela não converter a Ele. Converter a Jesus é abraçar a sua causa, abraçar a causa dele. Eu posso ter tudo, mas eu não posso me acomodar e ficar satisfeito, porque senão eu não vou chorar pela igreja, não vou chorar. Gente, a igreja acaba aqui. Acaba aqui. Nós choramos quando nós precisávamos de Deus. Nós choramos quando nós estávamos sem Deus. Eu não sei se vocês concordam com isso. E cada dia vai, cada dia nós corremos o risco de cada dia ir acontecendo o quê? O nosso coração vai endurecendo cada vez mais. Você chorava pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês você chorava fazendo oração. Eu acho que nós chorávamos muito mais. E vai chegando um pouco que o seu coração vai endurecendo. Amém? O coração deste povo se endureceu. Isso eu me incluo. Eu me incluo, gente. Eu me incluo. Eu temo, eu tenho medo de que esse dia esteja vindo depressa demais. Eu tenho medo de que esse dia esteja vindo depressa demais. E que não haja mais quem seja capaz de chorar pela igreja. Pela igreja que eu falo é por um povo que sirva a Deus de coração e que não se conforma com esse mundo. Amém. Porque a amizade do mundo nos coloca inimigos de Deus. E está tão difícil, porque parece que está sendo, a igreja parece que está sendo violentada, forçada a estabelecer uma relação de amizade com o mundo e virar as costas para Deus. Amém. Mas se, você poderia dizer, e agora, irmão, como é que faz? Como é que fica? Eu ainda acredito. Porque o dia que acabar a nossa fé, acabou também a razão de ser da igreja. Eu ainda acredito o seguinte, que nós ainda podemos fazer isso que o profeta Joel disse. Invocar a Deus. Rasgar o coração. Você vai sentir muita dificuldade, eu sei. Eu sei que a sua oração não vai ser fácil. Mas você vai fazer essa oração. Você vai dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Tem misericórdia de nós. Onde ficou a nossa aliança? Tem misericórdia de nós, Senhor. Onde ficou a nossa fé? Por acaso foi para isso que o Senhor nos chamou? Ou foi para fazer de nós um povo de Deus? Um povo de Deus mesmo. Amém. E aí depois ele diz assim, que depois disso, ou seja, se nós fizermos isso, se nós começarmos a convocar, fazer um jejum na marra, gente. Sabe o que é você comer sem vontade de comer? Você beber sem vontade de beber? Você tem que fazer uma coisa na marra. Amém. Se nós fizermos assim, eu acho que ainda é possível a gente ainda ter esperança de receber o que Deus tem para nos dar. Ele assim, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lá, vamos abrir em Atos. Jesus disse que quando ele voltasse haveria fé. Será que vai ter fé? Será que vai? Será que ainda vai conseguir? Capítulo 7. Versículo 7, versículo 30. E passados 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão, e aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Amém. 40 anos depois que Deus tinha falado com ele, ele aparece, Deus aparece para Moisés e diz para Moisés: Eu sou Deus. Amém. Sabe, Silei, às vezes eu acho o seguinte, é muito pouco, Silei. As provas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, é muito pouco para esfriar tanto a gente assim. Amém. Eu acho que nós poderíamos insistir em dizer: Senhor, nós vamos ficar aqui, nós queremos ouvir a sua voz. Senhor, nós queremos que o Senhor faça conosco aquilo que o Senhor prometeu. Amém. Nós não queríamos só sair do Egito. Nós não queríamos só sair do Egito. Nós queremos servir o Senhor. Amém. Moisés esperou 40 anos para fazer, Godoy, o que Deus queria que ele fizesse. Agora presta atenção, às vezes um ano, dois, três, e aí quem que Deus vai mandar? Será que Deus mandasse essa igreja, ela seria capaz? Será que nós estaríamos aptos a ir? Aos irmãos aqui, por exemplo, que estão aqui nos visitando lá de onde? Imperatriz, no Maranhão. Porque o Godoy e a Joana conversaram com eles lá. Tem irmãos, tem igreja esperando por nós no Rio Grande do Norte. Tem igreja esperando por nós em Fortaleza. Tem igreja esperando por nós. Né? Às vezes, quando o irmão liga, os irmãos ligam de lá e diz: Olha, irmão, e nós estamos recebendo aqui o livrinho tal, nós estamos recebendo aqui isso. Olha, eu fiquei sabendo do encontro em tal lugar, assim, olha, está uma bênção, etc. As fitas estão aqui. Eu fico preocupado. Preocupado por quê? Porque estaríamos nós aqui, cientes da responsabilidade que nós temos. Estaríamos nós em condições de tirar o povo do Egito, como Moisés esperou 40 anos, e Deus era com ele. Eu acho que Deus é com você, eu acho que Deus é conosco, é com a igreja aqui. Amém, gente? Não sei se vocês estão entendendo, mas se nós não tivermos esse cuidado, a nossa fé, a nossa missão, o inimigo vai nos enganar e tirar de você aquilo que você tinha de mais precioso, que era a sua fé. Amém. eu não vim ao mundo para isso, eu não vim ao mundo para qualquer coisa. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Amém. Sabe, parece que quando a gente era sozinho era mais fácil. Parece que quando a gente era sozinho, a gente tinha mais esperança. Chorava mais. Buscava mais. Mas aí a gente começa a escorar um nos outros. Esperar uns pelos outros. Não, eu não vou, preciso rasgar meu coração, não. O Assis está rasgando o dele. Eu não preciso fazer jejum, não. O Ramiro está jejuando. Eu não preciso buscar Deus, não. Tem alguém buscando. Mas isso é um engano. Porque cada um começa a pensar que o outro está fazendo. Cada um começa a pensar o que o outro estava fazendo. Ele pensa que o outro está fazendo. Enquanto nós temos uma missão, temos uma palavra a cumprir na nossa vida. Amém. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus chamou essa igreja. Amém. Foi para isso que Deus nos deu este ministério. Não foi a mim, não. Foi a nós. E que? Qual o ministério? Ser mais uma denominação? Foi? Não foi, não. Qual foi a visão, né? Qual foi a palavra que Deus nos deu? Não mandou que nós vestíssemos de branco, que praticássemos a justiça, que andássemos no caminho do Senhor, que buscássemos a Deus, que fôssemos e que fizéssemos, etc, etc, etc. Não foi assim? E nós encaramos isso, e nós aceitamos isso, e nós fomos isso. E aí? Resgatar os valores que a igreja tinha perdido. Eu acho que nós ainda estamos vivos. Eu acho que ainda nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa para trazer a nossa visão de volta. Trazer a nossa visão de volta. Nós não viemos aqui, não reunimos aqui, não foi para resolver o problema do Paulinho, não. Nós não viemos aqui, não foi para resolver o problema do Eldásio, do Godoy, do Assis, ou do Ramiro, não. Nós não viemos aqui. A nossa missão, Ramiro, foi assim, tudo bem, o Ramiro veio, Deus abençoou, sarou, né? Fez o que fez na vida dele. O Assis, Deus fez o que fez na vida dele. Mas não foi para reparar aqui, não. Foi? Foi, gente? Foi, gente? Não foi, não. E aí, Silei?
Parar não, né? Como o senhor falou, a gente não está morto, não. A gente precisa de crer que está vivo, né? Pode estar baqueado, mas não.
Amém, Júnior. E eles. Amém. Um povo onde ele possa repousar, descansar. E ele acredita em nós, gente. Nessa visão, mostra ele ali sentado, né, descansando. Eu acredito que ele acredita em nós. Não fica triste, não. Eu estou aqui falando porque eu tenho que falar, né? Eu estou falando porque eu tenho que falar. Ele acredita em nós. Ele está esperando por nós. Só que ele não quer uma casa, uma igreja, uma denominação, né? Não, ele quer um povo que realmente seja o lugar do seu repouso, um povo onde ele tenha liberdade, onde ele pode realmente fazer a sua obra, onde ele possa realmente dizer, não, esse, o Fernando, eu posso contar, com o Elmo eu posso contar, com o Ramiro eu posso contar, como ele contava com Moisés. Amém, gente? É isso. É isso, só isso e mais nada. Eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a sua vontade. O Senhor pode contar comigo, Senhor. Eu não estou aqui para resolver o meu problema particular. Eu estou aqui para servir ao Senhor. O Senhor pode contar comigo, Senhor. Amém. Vai cair 1.000 do meu lado, vai cair 10.000 do outro lado, mas o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai, o Senhor, eu quero renovar a minha fé, Senhor. O Senhor pode contar comigo, Jesus. Ajuda-me, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Senhor. Mas eu não quero recuar. Eu não quero recuar. Conta comigo, Senhor. Amém. Se existe alguém que o Senhor pode contar com ele, eu quero ser esse alguém. Se existe alguém que o Senhor pode ter liberdade de habitar, morar, eu quero ser essa pessoa, Senhor. Amém, gente? Amém. Lá, ó, em Atos, ele... E alguém poderia até localizar para mim aí, no capítulo 8, mais ou menos aí, quando Deus, Godoy, pegou um servo dele ali e mandou esse servo, ele transportou esse servo lá para falar com o eunuco lá na carruagem. E depois o eunuco conversou com ele, depois ele trouxe ele de novo. Sabe, Deus teve uma liberdade tão grande na igreja de Atos. Que ele pegava a pessoa aqui, botava a pessoa aqui, sabe, ele manuseava as pessoas. O Espírito Santo tinha toda a liberdade, coisa que Deus não tem hoje, eu tenho certeza. Coisa que Deus não tem hoje. Não sei se vocês concordam comigo. Não tem hoje, Deus não tem hoje. Deus não pode me usar. Deus não pode usar a igreja. Deus não tem essa liberdade. Amém. Eu sou uma casa ainda fechada para Deus. Eu ainda sou uma casa fechada para Deus. Mas lá diz que depois que eu rasgar o meu coração, depois que eu me colocar realmente a serviço de Deus, ela diz que depois disso, ele vai fazer alguma coisa mais por mim. Amém? Amém, gente? Então, se Moisés foram 40 anos, não importa quantos anos nós vamos ser. O importa é que nós... Porque se você pensar dessa maneira, se você achar que está bom, Elias, acabou, meu filho. Acabou. Se nós pensarmos, não, tá bom, chegou aqui, ó, tá bom demais. Acabou para nós. Nós não podemos pensar desse jeito. Nós temos que pensar, ainda não entramos na terra que o Senhor prometeu. Amém? Ainda o Senhor não tem liberdade em nós. Ainda o Senhor não pode mover a cada um de nós. Amém? Eu ainda estou preso nisso. Eu ainda estou preso naquilo. O meu coração voltou. Eu não sei se vocês concordam comigo. Amém, gente? Amém? Mas aí, amigo, é que entra exatamente o nosso trabalho. Eu não estou... Se vocês me desculpam, perdoa, faz tudo que vocês puderem fazer em relação a mim. Porque eu não estou condenando vocês. Eu não estou criticando vocês. Eu não estou... acusando você, eu estou chamando a nossa atenção para que nós pensemos nisso. Amém. O Senhor ainda não, o Senhor não tem liberdade. Amém, Jesus. Olha, não é assim. Amém. E o Senhor vai fazer. O Senhor não vai deixar nós desapontados. O Senhor não vai nos deixar desapontados. Nós ainda, o Senhor ainda nos fala, ainda dá sonhos, ainda dá visões. Quando a gente fala, o Senhor ainda responde. É sinal que o Senhor ainda está no nosso meio. E nós queremos dizer ao Senhor que, apesar de toda a humildade que tem essa igreja, nós queríamos que o Senhor tivesse a liberdade de fazer de nós um povo realmente seu, que o Senhor tivesse nas mãos cada um de nós. Porque eu sei que nós corremos risco. Eu sei que nós corremos o risco. Amém, Jesus. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão da igreja. Tenha compaixão da igreja, Senhor. Né? Que o Senhor possa fazer a sua vontade. Tira tudo aquilo que impede. Aquilo que impede. Para que nós possamos ser a luz que o Senhor quer que nós sejamos lá para Fortaleza, para o Maranhão, lá para o Tocantins, lá para onde quer que seja. Eu tenho certeza, Senhor, não é o que o Senhor quer para nós. Não chegamos ao lugar. Nós não chegamos. Uma irmã teve uma visão aqui, deixou aqui comigo. Havia um homem sentado no murinho do altar. O murinho do altar é esse aqui. Pude ver apenas os seus joelhos e suas vestes brancas. Aí eu dizia: Senhor, obrigada, porque eu posso ver pelo menos os seus joelhos. Amém? É o que nós estamos dizendo. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Ainda é tempo de nós não conformarmos. Não podemos conformar. Não podemos, porque os cuidados do mundo, as coisas que sobrevirão à terra, tira de você a força. Tira de você toda a disposição que você poderia ter para buscar Deus. E aos poucos você vai deixando. E aí cai no ponto mais perigoso que a gente pode imaginar. Que é a apostasia. Quando a igreja esfriou de vez. Apostatar significa deixar Deus. Hã? Só o burrinho. Deus vivo. Aquele Deus que você fala com ele. Aquele Deus que você fala com ele. Senhor Jesus. Senhor, fala comigo. Senhor, amém. Meu Deus, olha, amém. É que você anda na rua triste. É quando você, sabe, não tem. Porque se nós tivermos prazer nesse mundo que nós estamos vendo aí, se nós estivermos alegre, feliz com esse mundo que está aí, não entendo. Não consigo entender. Amém. Pois Deus vai derramar a ira dele sobre essa terra, é porque ele não está satisfeito com esse mundo. Deus vai derramar a ira dele sobre a terra porque ele não está, ele não concorda com esse mundo. E a igreja? A igreja precisa estar sempre do mesmo jeito. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não concordamos. Tem, Deus, tem, ajuda, abre os nossos olhos, ensina, dirige o nosso coração. Senhor Jesus, olha, Deus, tem misericórdia de nós. Eu até chamo os irmãos, os que quiserem, né, os voluntários, para ajudar. Ajudar. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Quando a igreja não tem, não, ela não vê mais pecado, ela vai lutar com o quê? Ela não vê mais pecado? Não enxerga mais o pecado. Porque o que nos fez vir aqui foi porque nós vimos a situação que a igreja vivia, de um modo geral. E nós viemos aqui. Amém, gente? Amém. Vamos. Antes de terminar, o Júnior, pega aí, Júnior. O que, é que você acha, Júnior?
Oi. É, realmente, nós, uma palavra, eu creio que para abrir os olhos da igreja, para mostrar para onde Deus está levando a igreja. Deus quer uma igreja que serve a Deus. E eu creio que essa palavra veio para mostrar o que está impedindo a igreja servir a Deus. O caso que mostrou a história que foi feita, né, do povo sair do Egito. É a mesma história hoje, o mesmo acontecimento. O mesmo risco que a igreja teve lá, vai ter hoje. A vaidade, a idolatria, os nossos desejos, a
fascinação. Você acha, Júnior? Você acha que tem um bezerro? Tem um bezerro na frente atrapalhando?
Ah, com certeza. O trabalho, a nossa vaidade, a família, o marido, o esposo, o namorado, com certeza tem. É, eu acho que se Deus mostrou, porque tem. Não tem como ir contra a visão. E está esperando. Eu creio que realmente tem. A igreja tem que realmente rever isso, ver o que está acontecendo. Alguma coisa está impedindo. E realmente está acontecendo isso. Então, quer dizer, a gente tem que realmente rasgar o coração. Meu Deus, você falou, tem que fazer a coisa na marra. Tem que fazer a coisa. Não tem mais pra ficar esperando mais, não. Tem que fazer. Dá um passo de fé. Senhor, eis-me aqui, senhor. O senhor foi para isso, para chegar até aqui? Eu creio que não. Você mostrou, virar mais uma denominação, alcançar, né, a prova, vai provando. A pessoa, não, quer ficar aqui agora. Eu creio que não é desse jeito. Realmente tem que pedir para Deus, meu Deus, ajuda. Até parece que nós não vemos o encontro esse nosso semana atrasado aí, ó. Então, quer dizer, é o mal que. É o espírito. A coisa é espiritual. Tem que estar realmente invocando a Deus. E aí sim, aí vai cumprir lá. Aí sim, ele vai derramar o espírito sobre a igreja. Se a igreja realmente entrar em jejum, a igreja realmente reconhecer. Eu acho que tem que primeiro reconhecer isso. E depois Deus vai e faz a parte dele.
Amém. Ramiro. Interessante o seguinte: que quando a gente jejuava. É. Quando a gente. Os filhos tão pequenos, problema financeiro da gente, as coisas, né? Saúde. Aí a gente busca. Agora, sem nada. Tá bom. Tá bom, não tem sim muito motivo. Isso é que eu quero. Eu acho difícil. É difícil um povo buscar Deus simplesmente porque não conforma com o mundo. Eu acho difícil. Amém. Um povo que fala, não, Senhor, eu não conformo, não concordo. Amém. Jesus tinha fome e sede de Deus. Amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Não, porque Deus era tanto com ele? Porque ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Agora, se a igreja, de um modo geral, começa a envolver com a injustiça e fazer aliança com a injustiça, sabe? E pronto, não arrepende mais, não tem arrependimento. Tem nada que move o coração da igreja mais. Então, isso é um perigo. Isso é uma coisa, é um perigo enorme. É um perigo enorme. Amém? Cuidado, meus irmãos, para não envolver com o mundo. O mundo te destrói. Cuidado com o mundo. Cuidado com o mundo. Amém? Cuidado, mas muito cuidado mesmo. O mundo arrebenta com você. E depois você vai ver. Não, a Bíblia diz que não tem quem mais o salve. Fala, meu Deus.
Amém. Até difícil falar alguma coisa, né, diante da que Deus falou. A gente sabe que Deus está preocupado conosco. Essa palavra veio para abrir os nossos olhos. Ó, não parem, não parem. Eu estou com vocês. Não foi para isso que Deus nos chamou. Eu ontem mesmo eu estava pensando nisso. Senhor, não foi para isso. Não vai parar aqui, senhor, vai ficar desse jeito. Não é, tem alguma coisa a mais. E eu creio que se Deus falou para a gente buscar, para a gente, é que nós estamos perto já. A gente chegamos até aqui, estamos perto. Não vamos ficar olhando para o jumento. Nossa, isso aqui foi de Jesus. Nossa, o que Jesus falou. Não, vamos a ele, vamos encontrar com ele. Aí sim, então eu creio que Deus está conosco, ele está nos alertando. Ele está aqui, ele mostrou que ele está aqui. E ele espera mais de nós, e nós. E uma coisa que eu falou, eu espero do Júnior, o Júnior espera do Senhor, e um fica esperando pelo outro. E aí não é bom. É bom que cada um faça a sua parte, como o Senhor falou, cada um deseje ter Deus. Cada um queira ele, igual o Senhor falou outro dia, por amor. Ele não quer um povo obrigado, ele quer um povo que diz, Senhor, eu amo o Senhor, por isso eu estou aqui. Não precisa me dar nada, Senhor. Eu quero só o Senhor, eu ganhando o Senhor, acabou. O restante não me importa.
Amém. Eu não posso perder, né, Ramiro? Se eu falo e o Senhor responde. Agora, se eu falo e o Senhor não responde, onde está o Senhor? Por que o Senhor escondeu de mim? Não retira de mim a tua graça, Senhor. Se eu falo e o Senhor não responde, por que o Senhor virou contra mim? Amém? Senhor, o que pode acontecer? Aí realmente colocar nós, todo mundo, não vamos parar, não podemos parar. Amém, Ramiro? Vamos. Amém. O que mais? Quer? Ótimo. Acha que está acontecendo isso?
Eu tenho certeza. O que Deus está falando é porque está acontecendo. Não tem
nada. E a causa, você acha? Qual a causa?
Está mesmo, né? Desde a época que Moisés tirou o povo do Egito, é sempre a mesma coisa. É a perda de fé, né? Cansou.
Você acha que hoje é mais sério, mais grave do que nos dias? O que você acha, Paulo? Hoje é mais grave do que naqueles dias? Por que hoje é mais difícil?
A própria época, né? A própria